Olá, você está no Afropai, o primeiro podcast de paternidade negra do Brasil. Eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio.
Eu sou o Caio, pai do Gael.
Oi, gente, pra quem tá acostumado com a minha voz maravilhosa, eu sou o Leandro, pai do Ben.
E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema difícil, um tema que muitas vezes nos assusta, mas que a gente tem a necessidade de conversar, de saber e de trocar experiências. O Afropai é esse espaço. E é por isso que hoje a gente tem com a gente Mariane Marçal, enfermeira obstétrica, e ela vai conversar com a gente, também mãe de prematura, e a gente vai falar sobre prematuridade.
Olá, sou Mariane Marçal, sou enfermeira obstétrica. Sou parteira urbana no Rio de Janeiro, de uma equipe chamada Sankofa Atendimento Gestacional. Também trabalho na maternidade do Hospital Saracuruna, né? Hospital estadual aqui da Baixada, no Rio de Janeiro. E sou mestre em relações étnico-raciais e mãe da Bia, né? A Ana Beatriz, que tem aí 6 anos, que foi uma filhotinha aí prematura. Chegou dando susto na gente, mas tá aí ótima hoje.
Muito bem. Hoje também nós vamos falar com a mãe de prematuro, Renata Milena. Então, Renata, dá o seu oi pra gente e fala um pouco sobre ti.
Olá, me chamo Renata, tenho 37 anos, sou mãe do Heitor, que foi prematuro extremo, né? Nasceu com quase 28 semanas e hoje ele já tá com 4 anos e 11 meses, quase 5 anos também. Estou aqui para participar com vocês e aprender um pouco também mais sobre a prematuridade, né? Que é um pouco divulgado, mas hoje em dia está bem mais falado. Mas a divulgação ainda é um pouco assim, escassa em algumas particularidades, né? É isso aí.
E para poder acompanhar a gente nessa conversa sobre prematuridade, a gente trouxe também o papai, o Alexandre Alexander Fonseca. E aí, Alexander, tudo bem?
Tudo bom. Meu nome é Alexander, sou pai do Heitor. Heitor está com quase 5 anos. Sou militar, né? Trabalho na Força Aérea, formado em Direito. Estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, como é que foi esse acontecimento chamado Heitor na nossa vida. Sou membro da ONG Prematuridade, sou voluntário lá. Isso é um fato que eu não posso deixar de falar.
É isso aí, gente. A gente, então, hoje tem muita experiência, muito relato. E se você já viveu a experiência da prematuridade, conhece alguém ou quer conhecer um pouco mais, fica com a gente, porque agora a gente tem Ponta de Lança.
Ponta de Lança. Como bem apresentado pelo Diego, hoje nós falaremos sobre prematuridade e ter filhos prematuros. Sabemos que ter um filho prematuro envolve muitos cuidados, não só físicos, como psicológicos para os pais, já que ter um bebê prematuro pode gerar muita pressão, muitos problemas, muita insegurança. E de acordo com a ONG Prematuridade.com, 340 mil bebês nascem prematuros por ano no Brasil. Isso nos coloca como 10º colocados em nascimentos prematuros no mundo.
Uhum. Ao todo, são 15 milhões de prematuros no mundo, sendo que 1 milhão morrem por nascerem antes do previsto.
E é exatamente pela prematuridade ser a principal causa de morte até os 5 anos da idade de crianças que nós resolvemos aceitar o convite da ONG Prematuridade.com para participar do Novembro Roxo, esse mês de conscientização sobre a prematuridade. Para muitos de nós, né, esse acaba sendo um medo durante o período em que a gente está acompanhando uma gestação, mais ainda sobre as mulheres, mas pais que acompanham todo esse processo também ficam muito apreensivos pela possibilidade de um nascimento prematuro, né? Tem todos os cuidados que vão acontecendo. Eu queria perguntar para a Mariane, o que é considerado, então, um parto prematuro, né? E quais são as principais causas?
Então, né, hoje em dia a gente considera como parto prematuro o parto ou nascimento que ocorre antes da 37ª semana da gestação, né? Ou seja, antes de 37 semanas de terem 9 meses completos. A gente costuma dizer que essa mulher está no termo quando ela atinge 37 semanas e a gente acredita que esse bebê esteja maduro, né, já esteja pronto para nascer, esteja com seus órgãos já formados, né, e as funções ok. A gente espera que esse bebê esteja preparado para nascer a qualquer momento a partir daí, né. Antes desse período, ele vai ser considerado prematuro. E aí a gente tem as divisões, né? O prematuro extremo, que vai ser o bebê que nasce com menos de 28 semanas. O prematuro médio ou intermediário, que vai ter entre 29, né, ou mais de 28 semanas e menos de 34 semanas. E os prematuros tardios, que são os bebês que já atingiram 34 semanas, mas ainda não chegaram a 37, né? Ou seja, no parto domiciliar a gente brinca muito com as nossas gestantes, a gente fala, olha, 36 semanas e 6 dias, até meia-noite não pode ligar, esse bebê não pode nascer. Depois de meia-noite, completou 37, a gente pode atender, né? Porque antes disso é considerado um parto de alto risco, e enquanto enfermeira obstétrica, a gente não pode assistir um parto de alto risco, né? Ele fica a cargo do profissional médico. E aí, quais são as principais causas que a gente vai ter, né, em relação à prematuridade? Tem muitas causas possíveis, mas a gente tem a rotura prematura da membrana, né, quando a bolsa rompe, o líquido amniótico se rompe, e é onde o bebê fica ali. Então, isso vai ocasionar, muitas das vezes, um parto prematuro, que exige muito cuidado, a mulher tem que ficar internada, né, tem que ingerir bastante líquido, e tem que ver qual vai ser o recurso que vão utilizar para tentar manter mais tempo esse bebê na barriga, né? Para poder nascer mais perto do termo, com os órgãos mais formados, mais maduros. Infecção do trato urinário, que as pessoas acham que é uma coisa simples na gestação, e é quando tratada, né? Quando a gente tem informação dela. O descolamento prematuro de placenta, a gente tem também hipertensão, diabetes, a sífilis e outras DSTs, gemelaridade ou mais filhos, né? Quando a mulher tem mais de duas crianças numa gestação só, a chance de ser prematura é muito maior, né? A ocorrência de prematuridade no parto anterior, má formação fetal e infecção renal, que geralmente é a pielonefrite também, porque quando essa infecção do trato urinário ela se agrava e ela sobe, aí ascende para os rins, né? Uma complicação, isso também pode gerar. A fertilização in vitro, o uso do álcool e drogas, os distúrbios de coagulação. Então, assim, são muitas as causas que podem ocorrer, ocasionar, né, na prematuridade do bebê. Mas eu acredito que as causas voltadas para as anatomias da placenta, a má formação, e é importante a gente falar que, assim como na mortalidade materna, os riscos da prematuridade são muitas das vezes evitáveis, né? São doenças que a gente já conhece, por exemplo, hipertensão, diabetes, infecção do trato urinário. São causas que existem protocolos do Ministério, protocolos de atendimento. A gente sabe como tratar, a gente sabe como prevenir, a gente sabe como cuidar, e muitas das vezes a gente não faz esse atendimento, essa assistência, no sentido de buscar solucionar esses problemas, né? E, na verdade, evitá-los, né? Não precisar depois ter que tratar. Então, essas são as principais causas que a gente tem aí.
Renata, eu tenho uma dúvida. Como foi se desenvolvendo a sua gravidez até chegar o parto prematuro? E como foi você, emocionalmente, você recebendo essa... De repente você tinha que fazer o seu parto, e como foi o desenrolar de toda essa saga de ter um filho prematuro?
Nós fizemos uma gravidez, nós fizemos uma gravidez desejada, né? Então foi uma gravidez que foi tranquila até a 24ª semana, né? Foi quando eu estava iniciando os 6 meses, eu comecei com contrações do nada, e isso me levou a várias idas nas emergências obstétricas por conta dessas dores que eu tinha. E como eu tive mudança, eu mudei também 2 obstetras, do início eu estava com 1, depois eu mudei, de repente eu me vi com um diagnóstico de incompetência istmo cervical, que foi a causa da prematuridade, que é como se fosse o útero, ele quisesse expulsar o feto antes do término, né, da gravidez. E isso acontece quando a mulher está na 20ª ou 21ª semana. E então, comigo começou na 24ª semana. Então, eu me internei, precisei me internar para tentar tomar a medicação para o pulmão do bebê, tive vários cuidados, ter repouso. E foi então que só conseguimos segurar até a 28ª semana lá. E isso já, a equipe já estava preparada, né, para receber o bebê no UTI neonatal, que essas crianças passam um tempo lá.
Sim.
Então, assim, eu fiquei totalmente fragilizada, porque eu imaginava que eu iria ter uma criança a termo, né, de 9 meses. E uhum. Até queria ter um parto de um parto cesariana, e como a incompetência lá dá a contração no útero, eu tive ele de parto normal.
Uhum.
Então, eu fiquei totalmente fragilizada, né? Porque isso me acarretou a ter alta do hospital, mas o meu bebê, ele continuou lá na UTI NEL por quase 2 meses.
Sim,
e nossa. Foram isso várias...
Deve ter sido pesado,
isso,
né?
Foram várias, assim, né? Emocionalmente, fiquei bastante fragilizada, muito ansiosa, né? Porque... era algo novo, eu mesmo trabalhando na área de saúde, mas eu nunca tive a vivência de UTI neonatal, nem imaginava que existia essa causa da incompetência, né? Eu só vim aprender depois que eu passei. Então, aí, é como se eu ficasse, eu fosse uma espectadora de pessoas que estavam lá para cuidar do meu filho, né? Porque ele ficava dentro de uma incubadora, não podia tocar... Eu não pude amamentar, então isso é como se eu me sentisse mãe por metade, né, incompleta, assim. E aí a gente teve uma vasta ali, passagem naquela UTI com várias, então teve várias complicações, além da prematuridade, ele teve várias complicações ali dentro daquela UTI, né? E isso acarretou, para mim, um desequilíbrio até emocional. Fiquei bastante, não só ansiosa, né, mas eu tive que me afastar do trabalho, porque mesmo na licença maternidade, que eu tirei de 6 meses, eu não consegui mais voltar, porque é como se ele tivesse atingido 6 meses, mas, na verdade, ele tinha 4 meses ainda. Então, a história foi muito longa, né, ele teve parada na UTI, né, ele teve complicação com endocardite. Isso acarretou em várias cirurgias depois da alta hospitalar na UTI-NEL. Então, como se você tivesse um filho prematuro, é como se você tivesse o cuidado redobrado, né? Uma atenção redobrada para uma criança que é uma criança com uma fragilidade.
Sim, sim. Deve ser muito difícil. Você acaba de dar luz num filho e você já o vê numa situação médica, né?
Isso mesmo.
Deve ser duro mesmo.
É como se você quisesse, né, ter seu filho e com alguns dias você quisesse levá-lo para casa. E aí eu não podia. Tinha que saber que meu filho, ele estava lutando pela vida. Né? É uma coisa que é necessário, não sei se, mas em algumas maternidades já tem pessoal da psicologia para trabalhar com as mães. Na época que eu tive, não é tão tempo, né, há 4 anos atrás, nessa maternidade, ela não tinha psicologia para dar apoio às mães, né, que estavam lá, né? Então, era só o apoio da família mesmo, minha mãe, meu marido, né, alguns amigos, mas a gente passou uma barra.
Renata, ouvindo você falar, eu acho que, pelo menos para mim, na minha cabeça, na minha experiência de vida, é como você disse, a gente sempre espera que tudo vai ocorrer como geralmente tem que ocorrer, né? Toda gravidez vai sempre ocorrer com 9 meses, não vai ter nenhum tipo de complicação e o bebê vai nascer. E eu me sensibilizei muito durante todo o seu relato, toda a sua contribuição, porque é possível a gente perceber o esforço. E o esforço, assim, psicológico que mães que são prematuras devem fazer para conseguir superar esse processo que você mesmo disse. Eu quero cuidar do meu filho, mas eu não posso cuidar do meu filho. Eu quero estar perto dele, mas eu não posso estar perto dele. E por uma condição que, por vezes, você não necessariamente escolheu essa condição, mas que essa condição acabou sendo um impeditivo. Então eu me sensibilizo demais com o seu relato. Muito obrigado por você ter relatado isso pra gente aqui no Afropai. Mas para além de você... Mas para além de você também, Renata, a nossa especialista e enfermeira obstétrica, Mariane, ela também tem algo a nos contar, também tem algo a contribuir com a gente nessa conversa.
A experiência da Renata, né, uma experiência muito forte, né, muito difícil. E eu vou pedir desculpa porque eu acabei não falando, né, eu pulei aqui a incompetência istmo cervical, que também é uma das principais causas, né, da prematuridade. E como a Renata falou, a gente não espera ter algum problema, né? E a gestação, a maternidade, por mais que não seja às vezes planejada, esperada, né, quando se deseja ter um filho, a gente idealiza uma maternidade, né, a gente idealiza aquela criança, a gente idealiza como vai ser todo aquele processo, que sempre envolve o bonitinho, o fofo, o bebê, o enxoval, né, então, assim, envolver medo, envolver distância da criança, tá separado, tem um bebê que você às vezes não consegue ficar com ele no colo, ter que ver na incubadora cheio de fios, de aparatos, assim, não é nada fácil, né, e nada que a gente espere. Assim como a incompetência istmo cervical, né, a gente não conhece o que é, a gente não sabe disso antes, e nenhuma mulher espera que vai engravidar e que seu útero vai ter um colo que a gente chama curto, que não vai dar conta de segurar um bebê, né, que vai precisar passar por uma intervenção para segurar uma gestação inteira, para ter o tempo daquele bebê ficar maduro, né, ninguém espera, a gente não tem como saber que isso vai ocorrer, né? Então, assim, é muito difícil. E uma outra questão também que é importante a gente falar, eu acho que a saúde da mulher, não só no SUS, como na saúde privada também, ela é muito negligenciada, sobretudo da mulher negra. Né? E nós somos olhadas quando estamos gestantes. Então, tem as outras comorbidades que vão surgir, como a hipertensão, como a diabetes, como o próprio HIV e outras DSTs, que vão ser só diagnosticadas quando a gente vai fazer o pré-natal, né? Quando a gente se vê grávida. Antes disso, a gente, às vezes, não sabe nem que tem, que já é hipertensa, né? Que tem alguma outra doença, que tem algum mioma, que tem alguma coisa no útero, a não ser que você apresente algum sintoma como um sangramento. O olhar para a saúde da mulher, ele é muito voltado para a saúde sexual reprodutiva, reprodutiva particularmente falando. Então, a gente perde muito com isso também. Às vezes, a gente não tem um olhar para o que a gente é, porque a gente pode ter, né? É muito voltado para o útero cheio de bebê. Sem bebê, ninguém olha, né? Então, a gente só vai descobrir os problemas quando a gente vai se ver grávida, né? E eu me vi grávida assim que eu entrei na residência, na enfermagem obstétrica. Me sentia bem, né? Me sentia acolhida, estava no lugar seguro, perfeito, nada podia dar errado, né? E aí eu fazia o pré-natal na casa de parto, que eu morava em Realengo na época. Com 30, mais ou menos 33 semanas, eu presenciei um atropelamento. Uma senhora foi arrastada por uma moto na porta do meu trabalho e eu corri atrás dela, ajudei ela a ser atendida, porque ela queria sair correndo andando, e eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu pegar uma cadeira, né, levei ela para o hospital, que eu já estava ali no Pedro Ernesto, né, para a residência, e depois disso eu fiquei com uma dor de cabeça que nunca mais passou, e aí eu fui diagnosticada com hipertensão gestacional. E assim, foi tudo por água abaixo, né? O que era para ser um parto numa casa de parto, na banheira, super natural e tudo bonitinho, idealizado, meu mundo caiu, né? E aí eu comecei a fazer, tive que fazer um repouso absoluto com 34 semanas, voltei para trabalhar, e aí os pesadelos, né? A cabeça, como a Renata falou, nunca para, né? Cabeça de mãe. Eu tinha pesadelos horrorosos de que o bebê ia nascer mal formado, não ia ter um braço, não ia ter um rim, não ia ter orelha. Era assim, cada dia eu tinha um pesadelo pior. E aí eu pedi para as médicas do hospital que, por favor, fizessem uma ultra para eu ver meu bebê, para saber se estava bem. Né? E aí elas me indagaram por que que eu queria tanto fazer aquela ultra com Doppler, que não tinha necessidade nenhuma. E aí eu expliquei o que tinha acontecido e elas falaram, não, você vai lá, vai abrir ficha, a gente vai verificar a sua pressão. E aí, quando verificaram minha pressão, eu estava com a pressão 16/10. Né? E aí eu fui internada, fiquei 3 dias internada, fiz um pico hipertensivo de 21/13 e começaram a induzir o parto. Não deu certo, minha filha entrou em sofrimento e a gente foi para uma cesárea de urgência e ela nasceu com 35 semanas, né? É um prematuro tardio. E os prematuros tardios têm sido considerados hoje em dia também uma questão de saúde pública, porque tem crescido muito o número de prematuros tardios. Eu acho que também tem a ver com essa negligência em relação à saúde, que o quanto de coisas que a gente passa despercebido durante o pré-natal. O quanto de mulheres que não são assistidas durante a gestação. Né? Muitas das vezes, eu trabalhando em Caxias, né, que fica na Baixada, eu canso de ver mulheres que chegam com a pressão altíssima e que não fazem medicação, sabe? Aí que faz, vai na emergência, faz uma medicação e vai embora. Ah, meu médico não passou nada. Né? Ou não tem consulta mesmo, não tem atendimento frequente. Isso acaba despercebido, né? Passando despercebido. E aí a gente chega, geralmente as mulheres vão chegar numa situação de urgência, de emergência em estado grave, e muitas das vezes o que vai ser feito é interromper essa gestação, entendendo que está sendo colocado mãe e bebê em risco. Né? E aí a gente tem que lidar com uma criança prematura, com uma internação na UTI, com várias intervenções, né? Às vezes com internações muito prolongadas. Então, a minha vivência, né, por mais que eu tenha tido essa questão em relação à minha saúde, como eu falei das mulheres negras, né, sempre dizendo quem eu sou, da onde eu vim, né, e falando das minhas irmãs também, porque a gente entender que mais de 90% das mulheres que vão a óbito no Brasil, gestantes ou puérperas, né, por morte materna, morreram por causas evitáveis e preveníveis. Então, isso sempre é uma dor. E a gente pensar que mais de 60% dessas mulheres que vão a óbito são mulheres pretas, né, são mulheres negras. Então, muitas das vezes, esse cuidado é negligenciado, mas eu tive um cuidado diferenciado porque eu estava residente naquele momento. Eu era uma funcionária do hospital e eu falava, nossa, eu tinha um tratamento VIP. Né? Não que isso me deixasse feliz, muito pelo contrário, isso me trazia uma angústia enorme, porque o Pedro Ernesto é um hospital de alto risco, né? Ali tem várias doenças, distúrbios de coagulação, muitas mulheres com doenças gravíssimas, e as internações são sempre longas. A gente cria vínculo, né? A gente conhece a história, a vida daquelas mulheres, então eu desejo para toda paciente minha, para toda usuária do sistema, o mesmo cuidado que eu gostaria de ter. Então, era muito difícil eu estar deitada naquele lugar, com todo mundo me assistindo, enquanto, minutos antes, eu estava discutindo com uma médica, porque ela não respondeu, ou não falou alguma coisa em relação a uma gestante que estava precisando de cuidado, que estava com dúvida, que estava ali internada e estava muito tempo sem resposta. Então, foi uma vivência, ainda assim. É muito difícil você se ver no lugar de profissional vivenciando aquilo. A gente está acostumado a tratar de paciente, né? Então, você receber cuidado, você ver sua filha sendo cuidada, você ver a sua filha sendo distanciada de você. Né? Eu fiz uma residência buscando um parto humanizado, né? Uma gestação tranquila, um parto como eu esperava, o mínimo de intercorrências e de intervenções possíveis, mais natural possível. E o que eu vivi foi uma cadeia de intervenções, né, que em sua maioria foram muito necessárias e que salvaram, né, a vida da minha filha, não posso negar. Mas não é nada do que a gente espera, né? Diferente da Renata, pelo menos eu tive o atendimento psicológico, desde o primeiro dia, porque eu fiz um caos no meu trabalho. Porque desde o primeiro dia eu queria ir embora, eu só chorava, eu reclamava, como assim, não tem acompanhante, eu vou ficar internada aqui até quando? Eu estou com 34 semanas, até quando vocês vão segurar essa criança? Eu vou viver aqui, vou ser mãe aqui, vou ficar aqui, vou morar. Então, assim, era muito difícil mesmo, né? Mas essa vivência, ela se torna menos dolorosa quando a gente tem apoio, né? Quando a gente tem rede, quando a gente tem profissionais também que que orientam, que explicam para a gente o que está acontecendo, o que vai ser feito, como é que vai ser feito, o que pode se fazer, quais são as oportunidades, né, e as terapêuticas para aquela criança, o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que falta um pouco disso, porque ninguém espera mesmo que um bebê vá nascer antes do tempo. Mas a gente precisa falar disso, né? Que os bebês, às vezes, nascem antes do tempo e tem várias causas, e são causas até simples, mas que podem se complicar se não tratadas, se não cuidadas, se não faladas.
Isso porque você teve que insistir para eles fazerem uma ecografia quando você sentia essas dores, né? E você já estava num ambiente privilegiado, você já fazia residência nesse hospital. Agora eu imagino também o seu posicionamento sobre as outras gestantes de lá e como você lutava por elas, né? Para que elas fossem atendidas, né? Tivesse um atendimento mais humano, né? Mais preocupado com as mães, né? Imagino.
A minha dissertação de mestrado foi dedicada às minhas usuárias, em específico uma que foi a óbito e que me tocou muito. Eu trabalhei com a mortalidade materna de mulheres negras em Japeri, no mestrado, porque é isso, né? É uma coisa que dói em mim, mas que dói também muito mais a gente ver milhares, milhões de mulheres, né, morrendo sem necessidade no mundo todo.
Eu vou só interromper, antes da gente continuar a pauta, o processo, a gente continuar essa conversa, mas o processo de conseguir produzir algo científico, assim, né? Chegou o cientista também falando.
Chegou.
Ligou. Mas o processo de produzir algo científico, tendo como base uma experiência muito próxima, quais são os efeitos que você viu durante esse processo? Porque, assim, eu sou de uma área onde a gente imagina muito as coisas, né? Política internacional, a gente imagina muito as coisas. Agora, trabalhar relações étnico-raciais e, sobretudo, em cima desse tema específico, conta pra gente um pouquinho sobre isso.
Ai, meu Deus, né? Ele me pegou agora. Como é? Diz aí, Diego, como é fazer o mestrado e falar de coisas que...
Eu acho que os internacionalistas, né, e aí vão abrir
brincadeira,
essa...
Brincadeira, gente. Assim...
Ia fazer a piada, Mari. Só antes de você começar, deixa eu fazer a piada com o Leandro. Porque esse povo internacionalista, cientista político e tudo mais, eles fingem que eles falam de coisas que não os tocam, né, diretamente. Mas aí tá lá o Leandro falando de... Você fala de...
Política de energias renováveis, economia de energias renováveis.
Energias renováveis, amanhã pode acabar rios, águas, mares, petróleo, e estamos todos lascados, e ele fingindo que não fala de algo que toca, né? Assim, num momento como esse que a gente vive. Mas vai lá, Mari, vai lá, era só a blague aqui.
Então, né, quando eu escolhi o meu tema, eu passei um sufoco, né, eu fui... Na verdade, assim, eu fiz o mestrado, né, no Cefet, mas esse mestrado ele já começou na pós-graduação, porque eu também sou sanitarista, né, eu fiz pós-graduação em saúde pública na Fiocruz, e o processo começou ali, porque ali eu analisei dados quantitativos de toda a mortalidade de Japeri, período que eu recortei, né, de 2005 a 2015. E quando eu cheguei com esse tema e falei para a professora, eu falei, olha, eu quero falar isso, isso e isso, porque não sei o que, é absurdo, né? A gente espera que tenha até 20 em 100 mil nascidos vivos, a taxa, e Japeri chega a ser 274 mil, e a gente tem um ano que só tem mulheres negras, assim, 100% de mulheres negras que foram a óbito. Eu preciso falar disso. E aí a professora falou para mim assim, você não acha que você está muito implicada no assunto? E aí eu virei para ela, eu peguei Foucault, arrumei vários argumentos, mas eu falei para ela, quem que fala de algo que não está implicado na vida? Né? É impossível você não estar implicado. Você pode não ser muito íntimo, mas se você resolve estudar, falar sobre um assunto, é porque ele minimamente desperta algum interesse. Algo naquele assunto te toca. Você vai se debruçar sobre aquilo, você vai ter que estudar sobre aquilo, você vai ter que se aprofundar sobre aquilo. Então, assim, eu acredito muito no que o Diego falou. Não tem como você dizer que aquilo não está na sua realidade, que aquilo não está próximo de você, né? Primeiro que eu acho que ninguém pesquisa de, meu Deus, vi ali um qualquer coisa, vou falar de abobrinha, sei lá o quê, de negócio da estratosfera. Eu acho que ninguém fala algo que não tem nada a ver, né, na vida, assim. Mas assim, se tratando de ser mulher negra no Brasil, sobretudo depois do que a gente viu ontem, né, se vocês viram que vazou da Intercept, que falaram sobre o estupro, né, da Mariana Ferrer, que saiu lá, que o rapaz foi inocentado, foi absolvido, não teve a intenção de cometer estupro. Então, assim, ser mulher negra é uma vivência muito pesada no Brasil, e ser mulher negra, ter ciência das questões da saúde sexual e reprodutiva, trabalhar com isso desde a graduação, se ver ali num lugar vulnerável, no hospital, sendo cuidada, tendo que estar totalmente exposta, e chegar no mestrado e ver tudo isso se materializar. Entrevistei famílias de mulheres que morreram, vi histórias que, inclusive, o estupro passou por algumas. É difícil demais, né? Quando a gente não tem um suporte. Eu acho que todo mundo que faz mestrado, doutorado, pós-graduação, precisa ter aí um suporte psicológico. A saúde mental, às vezes, a gente tem que parar, né? E quando eu terminei, eu fiquei um bom tempo afastada. E eu falei, olha, agora eu só quero falar de sorvete, de borboleta, de arco-íris, de céu azul com nuvens brancas. Eu só quero falar de coisas leves e bonitas, porque dói. Dói bastante, assim, né? A gente tem que ficar ali remoendo feridas.
Aí agora ela tá preparando o projeto de doutorado dela, ou já está no doutorado, falando sobre os dados. É isso.
Ai, gente, era pra eu ter entrado no doutorado esse ano, mas eu fugi. Eu falei, não, vou ter pelo menos um ano de respiro, eu tenho que estar viva também pra escrever no doutorado. É importante parar e respirar, né, às vezes.
Eu acho que uma das coisas que marcaram muito, né, tanto o relato da Renata quanto da Mari, a intimidade, né, mas quanto da Mariane, é que a rede de apoio é muito importante, né? A gente vive numa sociedade que é machista, é misógina, é racista, né, e que a mulher, ela já está... nesse momento, sobretudo no momento da gestação, né, num momento de extrema vulnerabilidade, porque também ela vai acumulando outras vulnerabilidades da vivência do cotidiano social, né? E a rede de apoio é muito importante, né? A gente também idealiza muito esse lugar da paternidade, né? E esse nosso lugar de que nós vamos ser os pais, que vamos brincar com as crianças, que vamos fazer determinadas coisas, e muitas vezes a gente também não se imagina nesse lugar de pai de uma criança prematura, né? Eu acho que para quem tem a oportunidade de acompanhar uma gestação, né, a gente sabe muito bem como é um período de apreensão constante, né? A gente está sempre ali ligado e sendo também acionado para resolver coisas, né? E a gente sabe que muitas vezes, até nesses espaços, né? E Mariane falava sobre essa negligência com a saúde da mulher e, sobretudo, com as mulheres negras no nosso país, de como muitas vezes é a voz de um homem que precisa ser ouvida para que determinada coisa aconteça num hospital, para que uma atitude seja tomada, para que determinada coisa seja feita de um jeito. O que nós sabemos que deveria ser inaceitável, horrível, né? Uma coisa de verdade lastimável. Mas o lugar do pai, né, nesse processo, nesse período, nesse momento, também é muito importante, né? E por isso eu queria ouvir um pouco da experiência do Alexander, né? Porque ser pai já não é fácil em condições normais de temperatura e pressão, né? Acompanhar, por exemplo, o parto, acompanhar a reviravolta que pode acontecer, por exemplo, né, numa madrugada e manhã e noite e dia, por exemplo, de acompanhamento ali de um trabalho de parto, de todas essas questões, já não é fácil. E como é que foi, e como é que é, né, Alexander, essa experiência da prematuridade para o pai?
O acontecimento, né, desse bebê prematuro é uma surpresa, é como ser levado por uma correnteza ou cair num redemoinho. É algo assim que a gente não está esperando e, de repente, a gente se vê inserido numa série de acontecimentos, assim, que a gente esperando melhor, perguntando como é que as coisas vão ser. E agarra, nessa hora, a gente lembra de Deus, né? Exerce a nossa fé e se agarra com Deus para que Ele proteja a nossa esposa, nossos filhos. E isso começou com... A gente estava, como a Renata falou, né? Heitor era um filho esperado. Então, nós estávamos nos nossos planejamentos, escolhendo as coisas para o quarto, olhando as primeiras coisinhas dele. E Renata começou com essas idas à emergência, né? A gente foi uma vez, foi outra vez, ela começou a passar mal. E durante essas idas à emergência, Renata tinha um obstetra que acompanhava ela. E foi até a ideia da mãe dela, né, minha sogra, da gente trocar de obstetra. Por quê? Existia essa atenção que ele falava que prestava. Se vocês tiverem alguma intercorrência e forem para emergência, pode me chamar pelo WhatsApp, ligar para mim. Só que ele não foi. A gente teve, né, algumas consultas depois dessas emergências. E ele entrou com uma conversa, pareceu uma conversa de aceitação dos fatos, não era uma conversa de luta. E pareceu que naquele momento que ele estava acalmando a gente para que se algo acontecesse de pior. Então aí minha sogra falou, olha, vamos trocar de obstetra. A gente trocou. E o outro obstetra que veio era um médico, né? Já tinha mais vontade. Ele sempre estava sugerindo, olha, vamos tentar isso, vamos pesquisar isso. E ele começou, junto com outro médico lá do hospital daqui de Recife, o de Ávila, ele começou a liderar essas emergências. E quando a gente teve essas idas à emergência da Renata, então quando a gente teve essa segunda emergência, a gente começou a se consultar com ele, ele começou a direcionar a gente, olha, está acontecendo isso, ele que falou sobre esse aspecto da incompetência istmo cervical, e vamos fazer uma preparação. E como é que a minha cabeça, isso aí tinha tudo a ver, né? Essa ideia de preparação, de planejamento, de enfrentamento, porque a gente já tinha feito as ultrassons, visto o Heitorzinho, né? Então, a gente queria muito ele, o Heitor. Então, quando ele começou a entrar com esse planejamento, foi algo que encaixou com a nossa vontade. Quando a Renata teve a terceira intercorrência e foi levada para emergência, aí ele falou, olha, agora depois na próxima, se você passar mal, você vai ter que internar pra gente tentar segurar o bebê. E aí foram vários procedimentos, né? Ou de ficar em casa, ficar de cama, porque a mulher quando tem incompetência istmo cervical, não pode ficar muito forçando muito, né? Então tinha que ficar na cama, a gente começou a escutar histórias de outras mulheres que tiveram incompetência istmo cervical. Tem mulher que passa a gravidez toda em cima da cama para tentar segurar o bebê para ele nascer bem no prazo. Isso envolve todo um processo de formação do bebê, né? Esse tempo que ele passa na barriga da mãe. Então, o que que aconteceu? Quando a Renata teve mais uma emergência, ela foi internada e aí já ficou no hospital. Olha, vamos preparar para o nascimento do bebê. Acho que ela já estava tomando uma injeção para desenvolvimento dos pulmões, né? Aí, quando o Heitor nasceu, pronto, a gente ficou 3 meses, assim, internado. Foi um nascimento que a gente comemorou muito, com muito sucesso, porque ele nasceu, aí ele foi para a incubadora, mas também, como a Renata falou, foram vários acontecimentos dentro daquela UTI. A gente viu crianças falecerem. Você fica torcendo por todo mundo ali. Você forma um time de pais, de pessoas ali que estão vivendo aquele momento e torcendo para que tudo aconteça bem com todo mundo. Tem hora que alguém precisa ir para casa, a gente forma grupo de WhatsApp para avisar se alguma coisa aconteceu na enfermaria. Então, a gente precisa ir para casa, precisa ir tomar banho para voltar. E, às vezes, a gente recebe a notícia, olha, está acontecendo algum movimento aqui na UTI, tem um bebê passando mal, e a gente já é aquela correria de casa para a UTI. E é raro o momento que a gente não está na UTI. Renata, por exemplo, ela não saía da UTI de jeito nenhum. Eu que vinha em casa, trazia as roupas dela, né? O Heitorzinho também, né? Trazia em casa, levava as roupas todas e voltava com as roupas para o hospital. Eu lembro que tinha algumas coisas que a gente tinha que comprar, não sei se era um copinho, coisas para beber, né? Entrava na loja para comprar e Eu entrava chorando, porque eu imaginava assim, poxa, eu quero tanto que meu filho fique bem. Então, a gente comprava aqueles brinquedos e comprava chorando. Então, o que aconteceu? Quando a gente fica sabendo todas as notícias daquilo dali, a gente, primeira coisa que a gente pergunta é, poxa, como é que tá o filho da gente, né? Aí eu perguntava, às vezes eu ficava sabendo de alguma coisa. E aí, Renato, Heitorzinho, como é que tá? Ele, ah, não, tá tudo bem, não foi nada com ele, não. Ao mesmo tempo que você respira um pouco aliviado, você se sente culpado, claro, porque você tá ali numa relação desejando o bem de todo mundo, né? Eu lembro que na UTI, tinha um casal e era um casal, aquele casal que você olha e você deseja tudo de bom pra eles, né? Bem bonitos, assim, bem legais, assim, conversava com eles, super receptivo, né? O filho deles faleceu. E eu falei assim com Deus, poxa, se o filho dele, que são pessoas, e naquele momento eu admiti que eles eram bem melhores do que eu, né? São pessoas bem melhores, cuida de mim, porque eu não sei o que vai ser de mim, né? Então, essa sensação de estar entrando num redemoinho, foi o que aconteceu com a gente. Heitor, dentro da UTI, precisaram fazer um procedimento nele, tem as veias bem fininhas, o cateter, né, tocou o coração dele, criou um coágulo. Esse coágulo, ele não podia ficar ali no coração, né? Então esse coágulo, ele tinha que sair dali, tinha que ser retirado, ou dissolvido, porque ele poderia ser expelido normalmente pelo corpo, mas poderia parar no pulmão ou no cérebro e causar e ter outras consequências. Quando o Heitor saiu da UTI, a gente saiu tratando isso, já para esperando eliminar aquilo dali. E a gente viu que não estava sendo eliminado, que ele ia ter que fazer uma cirurgia. Aí Heitor fez uma cirurgia do coração. Mas como é que ele fez essa cirurgia do coração? A gente foi internado no hospital, porque quando o prematuro nasce, ele passa tipo um checklist de médico. A pediatra, ela vai coordenando isso e vai mandando para o otorrino, neurologista, oftalmo, para todas as especialidades. E aí você vai sendo liberado das clínicas conforme os médicos atestam que o bebê está bem. Numa dessas idas aos médicos, a gente teve que fazer vários tratamentos, né? Aí ele pegou um resfriadinho e teve que ficar internado. E dentro desse período que ele ficou internado, o hospital, por acidente, né, internou com ele uma criança que tinha tosse coqueluchóide. E essa tosse fez o Heitor tossir tanto que ele teve que ser praticamente ressuscitado, né? Dali, ele ficou internado e quando ele começou a tratar do desenvolvimento dos pulmões, a médica veio falar com a gente sobre o coração dele. Pronto, ele já fez dali a primeira cirurgia dele, que foi a do coração, né? Porque ele passou por mais três, foram cirurgia na cabeça, foi detectado mais na frente que ele tinha hidrocefalia. Ele precisou colocar uma válvulazinha na cabeça. Então, a experiência que eu tenho como pai no nascimento do Heitorzinho, que ficou para mim marcante e me deu vontade de entrar para a ONG, né? Foi isso, porque você tá ali envolto naquela série de acontecimentos. A Renata falou do quanto ela precisou de apoio psicológico. Eu lembro de uma vez que a Renata estava muito chateada porque ela queria amamentar o Heitorzinho e ela não conseguia porque ela não teve leite, né? Então tudo isso é traumático. As coisas vão acontecendo, são várias coisas que acontecem, a gente realmente não consegue controlar. E a gente se vê num mundo onde falta informação, parece que mesmo o hospital não está estruturado para receber um prematuro, porque os pais, a atenção fica voltada toda para o prematuro, mas os pais que efetivamente estão dando ali apoio para os filhos, parece que não fazem parte do processo. É como eu diria, o bebê ele precisa da mãe, está se desenvolvendo com esse carinho, com esse afeto, e você fica querendo encontrar teu lugar no hospital ali, porque parece que não tem lugar. Então, faltou muita informação pra gente, como as coisas que deveriam ser. Então, eu resolvi entrar pra ONG por causa disso.
Alexandre, deixa eu só te cortar rapidinho, que eu queria aproveitar então e pedir a você e a Renata para contarem pra gente em que momento vocês, como vocês ficaram sabendo da ONG e o que fundamentalmente motivou você e Renata a serem voluntários, a participarem, a estarem mais próximos. Eu tô vendo aqui, para quem não consegue ver na nossa conversa aqui, porque isso é um podcast, mas vocês estão com uma camisa roxa e me parece que é alguma coisa relacionada à ONG, prematuridade.com. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês ficaram sabendo, como é que vocês entraram para poder participar da ONG.
Eu procurei na internet. Naquele momento, quando eu decidi, quando eu tive algum tempo para pensar que aquilo não deveria ser o normal, tanta falta de informação. Então eu falei assim, algo precisa ser feito. Então comecei a procurar na internet. E eu achei a ONG, a prematuridade, e resolvi ser voluntário lá. E fui bem aceito. O que eu percebo no trabalho da ONG hoje em dia é que é um trabalho que tem alcançado cada vez maior alcance e tem apoiado as famílias.
Bom, gente, eu desconhecia essa ONG, isso eu vim saber através do Alexander, né? Porque eu quase não tinha tempo para estar em celular vendo nada. Minha vida era tão corrida com as coisas de Heitor, ou então eu ia para a internet para ver coisas de prematuro, de bebê com tantos meses que não sabia isso, coisas assim, mas assim, para procurar mesmo algo assim, eu não tinha tempo, não tive tempo. Então ele me falou um dia, certo dia, ele me falou: ó, Renata, tem uma ONG de prematuro, vamos participar? Aí eu fiz: veja aí como é e coloco meu nome, porque eu também tenho, além de ter o Heitor, eu tenho dois empregos, então tá assim, tenho uma vida muito corrida. Mas sempre ele está sempre me passando. Eu também já estou num grupo, no Instagram, fico seguindo. Eu acho que a ONG não tem espaço físico aqui em Recife, né? Não tem, né, Alex?
Não, não tem, não.
Mas a gente vai seguindo nas redes sociais e dá live, faz entrevista. Eu vou falando para as pessoas assim, que eu conheço, amigos, para também seguir. E vai no boca a boca e na rede social mesmo.
A ONG tem um núcleo que trabalha bem mais ativamente, né? E a gente, como voluntário, a gente trabalha muito em campanhas. A gente fornece imagens da gente, do Heitorzinho. A gente trabalha com muito conteúdo de sensibilização. O tempo foi passando, né? E eu fui percebendo o quanto é agradável trabalhar na ONG, porque você acaba juntando pais, médicos, enfermeiros, todos os profissionais que estão relacionados à causa da prematuridade, ou seja, pessoas que fazem disso a sua causa. E esse ambiente vira um ambiente de troca de informação, de ideias, de vitórias. E é uma coisa assim que eu, hoje em dia, eu acho bem mais gostoso assim, do que eu achava antes. Eu não tinha noção, no início, do quanto eu acharia bom estar fazendo parte disso agora. Era uma coisa que você não imaginava, que você trabalhar como voluntário pode ser algo tão prazeroso, né? Eu estava comentando antes, teve uma nova decisão importante na STF. O tempo que a mãe passa na UTI com seu filho prematuro contava de modo igual, assim, para licença para maternidade, né, com uma mãe que tem um bebê a termo, um bebê normal. E hoje, com a nova decisão do STF, acontece o quê? As empregadas seletistas, esse tempo passa a contar quando elas têm alta da UTI. O que é muito mais importante, porque quando saiu a decisão, as mães não sabiam qual era o direito, como faziam para requerer. E essa troca de informação é fundamental.
Pegando todo o seu relato, Alexander, junto com o Renato, junto com o relato da Renata, desde a troca do obstetra, que vocês já não sentiam confiança, até essa falta de apoio do hospital, até o apoio psicológico, o apoio de informações, eu direciono para a Mariana aqui, quais são os cuidados básicos que com a gestante e com a criança pré e pós-parto, quando há o caso da prematuridade?
Nossa, a gente escuta a Renata falando da experiência, né? Já é difícil. E aí o Alexander complementa, fica cada vez mais difícil. Eu fico imaginando como deve ter sido esse processo, né, para eles. Tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, né, em relação a prematuridade, tudo que vai envolver, né? E aí, eu tô aqui, antes de falar, né, o que você me perguntou, mas aproveitando para ainda pegar um pouquinho do gancho do que o Alexander falou, né? Eu tentei dar auxílio na licença e eu não tinha conhecimento nenhum a respeito disso, na licença maternidade. E fui tentar dar entrada no auxílio, né, no auxílio maternidade, e foi negado, porque eu nunca tinha trabalhado como CLT, né, e não contribuía. E aí foi negado porque eu não tinha 10 contribuições na Previdência. E aí, na verdade, a 10ª contribuição seria no mês que a minha filha nasceu, né? E aí tem uma lei que diz que se o bebê é prematuro, você pode recorrer quanto a isso. Mas, assim, eu descobri isso depois, me disseram isso depois. Então, assim, eu realmente não me aprofundei, não sei até se de repente o Alexander sabe sobre isso, sobre auxílio. Mas são muitas coisas mesmo que a gente desconhece, né? E que ninguém chega para dizer. Como é complicado você ter uma assistência à saúde, você está internada num hospital que não te dá informações, né? Que não te explica. Então, durante o pré-natal, eu acho que o cuidado que a gente tem mais importante é, na verdade, a vigilância. É o acompanhamento à gestação como um todo, que é o acompanhamento pré-natal, que é onde você vai fazer toda a triagem, vai identificar quais os riscos que essa mulher tem, que esse bebê tem, se tem alguma comorbidade, qual é a comorbidade, se tiver, né, alguma doença, ou assim como a incompetência istmo cervical, fazer um trabalho voltado, de repente é preciso internar essa mulher para fazer a cerclagem, que é um dos procedimentos clássicos da incompetência, que é como se fosse costurar esse colo do útero, né? O colo do útero está aqui, você faz uma costura em volta dele para segurar. Você fecha ele ali, segura a pontinha, para não aquele bebê não ir forçando, né, para baixo, as contrações não irem estimulando a abertura desse colo do útero e um nascimento prematuro. Além disso, o uso da progesterona, né, se tiver que ser feito também, nessas mulheres que já estão com ameaça de parto prematuro desde o início da gestação. A progesterona é um hormônio que vai inibir as contrações, essas contrações que vêm bem antes do esperado, né, e também auxilia no revestimento da camada do endométrio, do útero, que é onde está implantado ali o óvulo, isso mais no início da gestação. Então, eu acho que no cuidado pré-parto, eu acho que é importante fazer um pré-natal de qualidade, ter um atendimento de qualidade que vai investigar quais são as questões que essa mulher apresenta, se tem alguma doença, quais são as possíveis causas, o que está acontecendo ali e como é que a gente trata. Né? Se é uma infecção urinária, precisa de antibiótico, vamos tratar. Se é incompetência istmo cervical, precisa de progesterona, precisa de internação, precisa de repouso absoluto, precisa de cerclagem, vamos fazer. Né? Então, assim, a gente vai sempre tentar identificar uma hipertensão, tem que ser medicada, uma diabetes tem que ser controlada. Ah, em caso o controle não está bom, interna-se essa mulher. E, para além disso, eu acho que também é importante a gente fazer usar da nossa rede, né, de saúde, do sistema, né, pensar num cuidado integral, pensar nessa família, né, pensar que o filho também é do pai, como que vai ser esse cuidado do pai também, né? A gente precisa pensar em tudo isso. Então, em relação a essa mulher, é pensar que é uma mulher que já está vulnerável, que está ali com descontrole hormonal, que está ali à flor da pele, que idealizou uma maternidade, pode ter um bebê que vai ficar longe dela por um tempo. Então, é importante, para além de cuidar das questões específicas, né? Pensando na fisiologia, pensar também na saúde mental e no cuidado integral. Como no pós-parto, que é mais tardio, que essa mulher já vai para casa, que esse bebê chega em casa. Então, eu acredito que a internação, né, a condição do bebê, se ele é um prematuro extremo, um prematuro intermediário, um prematuro tardio, vai dizer se ele precisa ou não de uma internação numa UTI. Né? E vai dizer também o que precisa ser feito com esse bebê. O Alexander até falou que eles tiveram que passar por uma série de profissionais, de especialistas, né, de clínicos. Então, é isso. O cuidado na UTI vai envolver realmente uma avaliação bem minuciosa desse recém-nascido, quais os problemas principais, se ele tem o coração bem formado, se ele tem problema cardiológico, se ele está ganhando peso, se ele está, como é que é o desenvolvimento dele, se ele tem um pulmão maduro, isso também vai diminuir as infecções, as doenças respiratórias, as complicações respiratórias do recém-nascido. Então, o cuidado com o bebê nesse momento vai ser também pensar qual é a condição que esse bebê está. Né? Muitas das vezes isso vai ser determinado pela idade gestacional. Né? Se a mulher estava mais no comecinho da gestação, já estava no finalzinho do segundo trimestre, no terceiro trimestre, então, de gestação, isso vai determinar o cuidado com o bebê. E antes, né, no pré-natal é isso. O risco do bebê também vai ser avaliado e se for identificado que realmente tem uma possibilidade de nascer prematuro, é já investir na betametasona, no uso de corticoide para amadurecer o pulmão, também fazer as medicações que podem fazer uma neuroproteção. É porque não só a respiração, não só o pulmão desse bebê é afetado, como o coração e as funções cerebrais também. Né? O cérebro, eu acho que o bebê prematuro, ele tem uma fragilidade muito grande, né, em todo o sistema, porque a possibilidade dos órgãos todos não estarem ainda muito bem formados. Então, é importante a gente ter toda essa assistência e orientação, né? Conversar tudo isso que pode acontecer em relação ao bebê prematuro. E no pós-parto, aí vem essa saga, né? De ir a vários especialistas, de ter que ter acompanhamento de peso nutricional, de neuro, tem que ter fono, né? Eu acho que essa parte da fono é uma coisa que também angustia muito as mães, porque quando você engravida já tem a ideia de que você vai amamentar um bebê. Não amamentar é algo que gera muito sofrimento materno. Gera, na maioria das vezes, né, frustração, decepção, uma questão de se achar incompetente, eu estou deixando meu filho passar fome, eu não estou alimentando meu filho, eu não estou nutrindo meu filho. Né? Então, esse apoio é em relação tanto ao suporte emocional, mas também a essa orientação com a amamentação, ela é muito necessária nesse cuidado pós-parto. Né? Porque realmente tem uma necessidade desse bebê, tem um ganho de peso, ter um ganho mesmo nutricional, porque isso também vai ser importante para o desenvolvimento, né, dos órgãos, das suas funções. Essa absorção dos nutrientes é essencial para esse bebê, vai estar sempre sendo acompanhado. E o leite materno para o bebê é o melhor alimento que a gente tem, né? E uma das coisas que às vezes é muito difícil, dependendo da unidade de saúde que você vai estar, é que se a pessoa não é amiga da criança, hospital certificado como amigo da criança, que investe na amamentação, que investe no aleitamento materno, isso acaba se perdendo muito de início, porque um bebê que na sua maioria das vezes vai ser introduzido uma sonda, vai ter uma alimentação inicial por sonda, né? Não vai ao peito da mãe, não vai fazer um outro tipo de alimentação, e não vai ter sido estimulado o seu reflexo de sucção. Um bebê que não aprendeu a sugar, que às vezes tem alguma alteração na língua, tem alguma questão no palato, né, no céu da boca, que vai dificultar. E ele não exercitou aquela musculatura, ele não aprendeu a fazer isso. E aí, quando vai para o peito da mãe, chora muito, fica estressado, né? Gasta mais energia, não consegue mamar, a mãe chora muito. Então, as orientações, elas também precisam ser feitas, né? Não é porque o bebê está na UTI, não está mamando, que essa mulher não precisa de orientação contra a amamentação. A gente precisa ensinar essa mulher a fazer massagem, a fazer ordenha de alívio. Ela pode ficar com o peito muito cheio, com a mama muito cheia de leite. Isso pode trazer outros problemas, como a mastite, que é uma infecção, que às vezes necessita até de drenagem, tem que fazer uma punção mesmo, bota a agulha no peito, tira ali o abscesso. Então, assim, são outras coisas que vão acarretando o que seria simples, uma orientação. Que, na verdade, é você acolher aquela pessoa. É você acolher as demandas daquela mãe, é você trazer aquele pai para conversar também, para estar ciente do que está acontecendo, né? E, cara, isso me deixa muito louca quando o Alexander fala que a Renata ficava na UTI todo dia e que ele não tinha lugar, né? Porque a gente volta para essa nossa cultura muito patriarcal de que o cuidado é materno e de que o pai é só um apoio, ele acompanha, ele não tem a mesma responsabilidade que a mãe no cuidado do filho, né? E aí, onde é que a gente deixa o pai, né? Como é que a gente deixa o pai fora desse processo? Ele também idealizou esse filho, ele construiu tudo isso, essa relação, né, do casal, resolveram ter um filho, e aí a mulher está ali dormindo numa UTI, direto, sem ver rua, sem nada. E aí o marido fica também nesse, às vezes trabalha, vai em casa, volta, e não tem lugar para ficar. E o pai é visita e a mãe é acompanhante. A mãe é responsável. Essa é a realidade dos nossos hospitais. Eu acho que isso precisa muito mudar nesse sentido. Né? O pai não pode ser uma visita, ele é parte importante do processo. Né? E esse cuidado do recém-nascido também vai envolver carinho, também vai envolver afeto, o vínculo que tem que ser construído, né? Aquele bebê que está ali no berçário, naquele lugar, às vezes na incubadora, frio, gelado, que não tem contato físico, ele vai precisar de um contato pele a pele, fazer o método canguru, ficar ali no colinho do pai, ficar ali no colinho da mãe. São essas figuras que ele vai ter para a vida, né? E que a gente precisa alimentar. Isso também traz impacto na saúde desse recém-nascido. esse contato com os pais, não só com a mãe. Né? A mãe não é só dois seios cheios de leite e o pai não é só um visitante. Né? E aí outra coisa que, para finalizar aqui, que eu acho muito importante durante esse cuidado, é um comprometimento maior realmente das unidades de saúde, pensando em acolher as demandas todas que essa família, que essa criança, que essa mãe vai trazer. Né? E uma delas, assim, quando eu trabalhava no Pedro Ernesto, eles tinham como se fosse um abrigo, a gente chamava de portelinha. Era um quarto que tinha várias camas e aquelas mulheres residiam ali. Elas moravam, né? Elas não estavam mais internadas, tiveram alta, mas elas moravam ali, tinha um lugar para lavar roupa, tinha um lugar para comer. Elas ficavam ali enquanto seus bebês estavam internados. Porque isso também, assim, é muito cansativo também para uma mulher todo dia ir em casa, dorme, sei lá, 3-4 horas quando ela consegue, volta de manhã bem cedinho para pegar os horários 6 horas, 9 horas da manhã, os horários de 3 em 3 horas de amamentação. Então, acho que essa demanda, assim, é uma demanda muito grande, né? São muitas demandas. Tem demandas sociais, tem demandas psicológicas, tem as demandas físicas. Então, assim, eu acho que, de verdade, a gente precisa pensar em tudo isso para poder as demandas todas e ter um sucesso no desfecho, né? Bebês saudáveis, crianças saudáveis, reduzir a mortalidade, tanto materna quanto infantil, porque tudo isso também é um estresse danado, né? Pensar que é uma mulher que acabou de parir, que está cheia de hormônio, que pode desenvolver depressão, psicose puerperal, que pode ter ainda pré-eclâmpsia, que pode ter problemas com a pressão. Então, são esses cuidados todos que a gente precisa pensar.
Mariane, eu vou pegar um pouco na minha experiência. O Gael, meu filho, ele acabou nascendo exatamente no dia que ele fez 37 semanas. Então, ele foi bem no limiar entre a prematuridade e o normal, digamos assim, né? E nós ficamos uma semana na UTI e vimos vários outros casos de bebês e tal, né? Só que pegando o seu caso e o caso da Renata e o caso da minha mulher, Rosário, que ela teve pré-eclâmpsia de repente, e de repente a bolsa estourou, né? Há formas, de maneira bem rápida, assim, bem generalista, há formas de prevenção de um parto prematuro, ou às vezes, no seu caso, que começou a... depois de um estresse, você começou a ter muita dor de cabeça. Ou no caso da Renata, que de repente, na 24ª semana, ela começou a ter muitos problemas e tal. Há como prevenir esse tipo de situação?
Então, na verdade, a gente vai ter como prevenir as principais causas que a gente conhece, né? Que é a incompetência istmo cervical, a infecção urinária, a rotura prematura de membrana, o diabetes, a hipertensão. Então, quando a gente já sabe também que essa mulher vai ter gêmeos ou mais filhos, que já tem uma prematuridade, uma história de prematuridade anterior, a gente já vai ter que ter um olhar diferenciado, pensar na possibilidade de, desde o início, já fazer a progesterona para evitar ter as contrações. Então, é a necessidade, para mim, o que é vital para a gente reduzir a prematuridade é a gente ter assistência pré-natal de qualidade, onde a gente possa estar ali frequentemente, estar cuidando, estar assistindo essa mulher, estar realizando exames, estar se certificando de que está tudo bem com mãe e bebê. Eu acredito que a melhor forma de prevenção, de verdade, é orientação, é cuidado atento, voltado para a informação, para a orientação, e baseado em evidência científica, né? Porque eu acho que isso também é muito importante. Nos estudos que a gente tem, não dá para a gente pensar em coisas que são aleatórias, que são de senso comum, mas a gente pensar realmente que os estudos estão mostrando que tem um número muito grande de mulheres sofrendo com incompetência istmo cervical. Então, vamos falar mais sobre isso, vamos entender mais essa questão, né? Vamos falar mais da hipertensão e as formas de cuidado, porque a hipertensão e a diabetes são doenças crônicas, mas são umas doenças mais difíceis de a gente cuidar, porque é difícil você lidar com isso todo dia, né? Você tomar remédio todo dia da sua vida, você acordar, você ter restrição alimentar, né? É difícil. E as pessoas, muitas das vezes, não conseguem ter o cuidado. Mas muitos não sabem como tomar medicação, por exemplo. Né? Acho que você toma remédio de pressão, quando a sua pressão está alta, você toma para baixar. Na realidade, é um remédio que você tem que tomar continuamente, todos os dias, porque ele evita você ter o pico, né? Não adianta você, às vezes, tomar depois. Então, acho que a forma de prevenção é essa. É cuidado, é assistência, vigilância, informação.
Certo. Um bom pré-natal faz diferença nessas horas.
Muita.
Alexander, vocês ficaram 3 meses na UTI, né, cuidando do seu filho. Vocês viram várias famílias, vários pais diferentes cuidando dos seus filhos. Só que você chegou a ver histórias de abandono paterno? Eu quero dizer com isso, o pai via que o filho dele era um filho prematuro e ele via um problema extra nessa questão e simplesmente saía. Você chegou a ver histórias assim?
Cheguei. Quando você se encontra nessa realidade, esse fato aí de que os pais não têm aonde se abrigar no hospital é horrível, porque é isso mesmo. Você não tem... O teu filho está internado e a mãe está lá, fica lá, e o pai está lá e fica lá e não tem lugar. E se quiser algum lugar, vai ter que encontrar hotel, vai ter que encontrar alguma coisa próxima que possa fornecer esse apoio. Os almoços, eu lembro que a gente tinha um restaurante perto, né, onde todos os pais iam, ali, porque você fica um tempo comendo fora de casa e você fica pensando em custo a respeito de tudo. Essa realidade assusta muitos homens. Esses homens abandonam as mulheres nesses momentos.
É o mais fácil, né? É o caminho mais fácil, eles vão.
Com certeza. Eu fico não querendo explicar isso daí por uma via fácil e atribuir algum adjetivo de forma negativa a essas pessoas, não sei se é medo, mas sei que aquela realidade, ele simplesmente foge. E aí, tipo, eu vi várias, durante, porque Heitor faz fisioterapia até hoje, faz fono, ele necessita de vários acompanhamentos, e a gente vai lidando com pais que abandonaram suas esposas quando notaram que o filho, por exemplo, atraso no desenvolvimento, tinha, às vezes, algum outro problema que precisava de mais atenção. Então, isso acontece. Eu achava estranho que quando a Renata entrava, assim, às vezes na UTI, ou às vezes nos tratamentos, assim, você sempre depara com alguém que está te olhando de modo assim, você consegue, do tempo que você passa, é nítido, você consegue, eita, o pai veio também. É um negócio que eu entrava junto com a Renata para as consultas e o médico falou, eita, o pai veio também, o pai também tá aí.
É legal o trabalho do cuidado do filho, a mulher já é o esperado, já é o normal, pelo visto, né?
Já. Eles esperam a mulher com o filho, mas quando chega o pai também, aí o pessoal se assusta e você consegue fazer essa leitura de que, olha, o pai veio também. Agora é uma realidade minha e da Renata. Eu tenho um amor, um carinho todo especial pela minha esposa e pelo meu filho. Então, nunca me vi numa situação de admitir outro tipo de realidade que não fosse ficar do lado dela nem do lado da Itazinha.
Cara, excelente, excelente. Então vamos pegar esse gancho, né? Puxar pro...
Vamos jogar pra cima,
cima, né?
Gente, então, a gente já vai caminhando, né? Eu vou puxar aqui algumas últimas considerações, vou dar a Renata, né, a oportunidade de falar o que ela gosta. Ela até desmontou o microfone para poder falar. Mas eu queria, Renata, que você e, sobretudo, Mariane também, falassem um pouco... o que vocês falariam, qual seria o conselho, qual seria a palavra de conforto para outras mães que se encontram nessa mesma situação que vocês e que, por vezes, só tem esse podcast para poder ouvir falar sobre isso. O que vocês dariam para elas, entregariam para elas, falariam de consolo e coisas assim?
Posso falar?
Pode, Renata, por favor.
Bem, assim, eu queria deixar, né, a mensagem que para as mães, né, que podem, não sei se alguém está escutando, que prematuridade é algo que você, assim, se você não viveu, você vai aprendendo, né, mas, e que também sempre tem uma luz lá no fundo do túnel, né, nós somos cristãos, e a gente se apegou muito, né, ao milagre que é o Heitor. Então, assim, hoje eu poderia passar pela prematuridade mais tranquila, porque eu aprendi muita coisa, porque eu sei muita coisa. Não é que eu sei tudo, mas, assim, eu passaria mais tranquilo, entendeu? E, assim, eu falo para até as mulheres que são grávidas, né, que às vezes não têm o conhecimento, eu falo, ó, tem tal exame, tu já fez? Assim, eu dou essas orientações. E assim, me sinto hoje assim, mais fortificada pelo que eu passei, né? Porque foram vários acontecimentos, né? Não só na minha vida pessoal, como na do meu filho, né? Então, eu vi, assim, a mão de Deus, né, usado pela medicina, né, que existe muita tecnologia, mas existe também coisas básicas que, como a Mariana falou, né, que aquilo que a gente faz na unidade básica é o pré-natal, são coisas que, pela prematuridade, são coisas que podem ser evitadas. Né, assim, e basta assim, né, ter o conhecimento um pouco mais. E é isso. Eu adorei ter participado, né, ter falado um pouquinho da nossa história, né, e espero ter contribuído também com o pessoal do Afropai.
E eu queria te fazer uma outra pergunta também. No final das contas, esse processo, ainda que muito dolorido, cheio de traumas, isso fortaleceu mais a relação de vocês enquanto casal, né? E, sobretudo, o empenho que vocês têm em construir uma família. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Porque me pareceu, a partir dessa conversa, que isso aconteceu.
Isso, com certeza, aconteceu muito, né? Porque nós... O elo, né? Aumentou, né? O amor, o carinho. E, assim, é tudo recíproco, né? É como se, assim...
Que ótimo.
Aquela união, né? Eu dependo dele para que as coisas aconteçam também. E eu acho que vice-versa, né?
Não, é visível que vocês são a fortaleza um do outro. Vocês estão de parabéns. É um negócio assim que...
E, Mariane, o que, que você diria?
Ah, enquanto profissional, né, eu digo para as mulheres que vai passar, tudo passa, né, por mais difícil que seja a vivência, ela passa, fica uma memória, fica uma lembrança, né, que a gente pode aprender muita coisa com essa vivência. Para as mulheres também se cuidarem e aceitarem ser cuidadas, não deixem de um dia dormir, de em algum horário deixar a Dina na UTI ver seu bebê, amamentar, você precisa comer, você precisa dormir. A criança precisa muito da mãe, mas a criança precisa de uma mãe feliz, de uma mãe bem, de uma mãe saudável. Então, se cuidem, sabe? Não se esqueçam completamente e vivam só na UTI, né? Para um pouquinho, respira, nem que seja para um minutinho. Vou ficar na cama, tô com preguiça, vou perder o horário da amamentação. Perde um horário, né? Aquilo ali não vai influenciar tanto na saúde do seu bebê. Muito pelo contrário, às vezes vai influenciar muito para melhor. Porque a sua mudança de energia, você estando bem, você menos exausta, menos cansada, né? O que a gente sente, a gente também passa pro bebê, né? Então, estressada. Então, eu acho que é importante isso, vocês se cuidarem, né? Busquem orientação, busquem atendimento, né? Não deixem de fazer pré-natal, insistam no SUS, né? É um atendimento gratuito, mas muito bom. Às vezes, algumas unidades têm umas questões com não ter médico. E aí, eu deixo uma informação, né? O pré-natal, ele não precisa ser feito por um obstetra. Ele pode ser feito pelo médico generalista, pelo enfermeiro generalista, pelo enfermeiro obstetra. No SUS, você vai ter consulta sempre com profissionais que estão capacitados para identificar qualquer situação de risco e encaminhar para um especialista que seja para você se cuidar. Então, busque atendimento, não deixe de se cuidar e de estar sempre fazendo os exames que for necessário para identificar. E enquanto mãe, também o coração de vocês, né? Se apega um pouquinho na intuição e na fé. E se você tiver um profissional que esteja acompanhando seu filho, alguém que esteja te informando, seja alguém que você consiga confiar, confia na orientação e segue, porque muitas das vezes as pessoas não vão saber respeitar o tempo do bebê prematuro, né? Sempre vem algo como muito grave, muito difícil, sempre é um problema, E às vezes não é, né? O prematuro tem outro tempo. E acho que uma das piores vivências em casa, para mim, era ser profissional e as pessoas esquecerem disso, né? Porque você passa a ser sua mãe, você vira leiga nesse momento. Mas era porque eu era questionada todo o tempo dos cuidados. E aí, ah, mas você está dando peito, mas esse leite, ele está chorando o tempo todo. Esse leite não está fraco? Não, seu leite não está fraco. É, mas não nasceu dente? Ah, mas a criança ainda não está falando, ainda não está correndo. Nossa, mas é tão baixinho. Nossa, mas é tão magrinho, tão abaixo do peso. É, o prematuro, ele tem as peculiaridades dele, né? Tem o desenvolvimento, às vezes, sempre vai apresentar alguma parte do desenvolvimento um pouco mais devagar. Então, assim, respeita o tempo do seu filho, da sua filha, né? Vai também com amor no coração, com intuição, se apega na fé, mas busca alguém que te oriente, né? Tenha um apoio profissional para alguém, para te dar o caminho de que seu filho é prematuro, o cuidado dele é diferente. Se apega nisso e tapa o ouvido para o resto, porque isso vai atrapalhar muito na sua vivência, na sua experiência com o filhotinho. E é isso. Queria agradecer também a imensa oportunidade, né? Peço desculpa por qualquer coisa que não tenha. Espero que eu tenha alcançado a expectativa aí de vocês nesse encontro hoje.
É, a gente que agradece, assim. Eu vou fazer o papel do Leandro aqui, mas eu acho que a gente que agradece, né? Não só a Mariane, como também Renata e Alexander, mas eu queria dizer que ao final desse episódio, né, eu acho que a gente acaba vendo que esse é um tema que a gente precisa falar muito mais, né? Acho que estar preparado para a prematuridade é algo que a gente precisa fazer mais. E não só porque a gente pode viver uma gestação e um nascimento prematuro, mas porque, como a gente viu aqui, né, a prematuridade, ela demanda também uma série de políticas públicas, um engajamento social, para que a gente possa realmente pensar, né, em todas as instâncias dessa relação, né, não só das mães, dos pais, das famílias com as crianças, no sistema de saúde, né, seja ele privado ou público, na relação que existe na sociedade sobre isso, né, quando a gente termina ouvindo esses questionamentos, né, que são muito comuns. Todo mundo vira expert em criança, né, em maternidade, em paternidade, todo mundo já vai ter conhecido uma experiência, porque o vizinho era prematuro e fizeram isso, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conversa e dá informação de qualidade, né, e compartilha essa informação, a gente acaba facilitando também o processo de difusão mesmo e as mudanças que a gente espera que a nossa sociedade possa viver. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse episódio. Eu acho que é um episódio que vai ser muito importante na nossa série aí, que é o Afropai, né? Na nossa história mesmo. Lê?
Eu? Para mim foi ótimo também. Muito obrigado à participação de todos vocês, pessoal. Obrigado por terem aceitado esse convite. Obrigado também à ONG Prematuridade.com, que ajudou a gente a construir essa pauta e nos conectou com esse casal maravilhoso de pais de quantos anos ele tá agora? O Heitor?
Quatro.
Pois é, o Heitor de 4 anos que tá aí mostrando pro mundo para o que veio, para arrasar, como quem não pôde ver, eu não sei se isso vai sair depois na edição, né? Mas o Heitor tem uma força no pulmão.
Não para.
Que é uma coisa maravilhosa. E é isso. E também, Mariane, muito obrigado por ter se disponibilizado a tirar as nossas dúvidas e responder as nossas perguntas. E agora, bora para a nossa parte de indicações e de ideias maravilhosas que vocês tiverem, gostariam de indicar. Sei lá. Vamos lá, para o Momento Vibrano, e depois eu explico o que é. Momento Vibrano. Chegamos aqui então no nosso Momento Vibrânio. O que é o Momento Vibrânio? O Momento Vibrânio, como eu já expliquei em todos os outros episódios desse podcast maravilhoso que é o Afropai, é o momento onde a gente pega essa pedra vibrânio achada no solo de Wakanda e a gente fala assim: olha que coisa mais maravilhosa. E essa pedra de vibrânio encontrada no solo de Wakanda, ela tem o que dentro? ideias, inovação, dicas, oportunidades de conhecer coisas diferentes. É isso. Algum dos nossos convidados maravilhosos gostaria de começar dando as suas indicações? Quem tem indicações?
Eu tenho uma.
Então vai, Alexander.
Como não podia deixar de ser, eu tenho uma indicação, que é o site da ONG Prematuridade, que é www.prematuridade.com. Informação é algo que foi marcante para a gente. E lá tem muita informação para a mãe do prematuro, para os pais do prematuro, informações sobre legislação, sobre cuidados. Esse é o site que eu tenho para deixar assim, como recomendação, por causa dessa necessidade de informação.
Eu posso falar?
Por favor.
Eu vou deixar, então, duas indicações aqui. Uma é o Instagram do Ministério da Saúde, né, que ele dá informações gerais em relação a saúde mesmo, agora está no mês da prematuridade, ele vai falar outubro rosa, setembro amarelo, então o calendário, né, que a gente tem aí, sempre tem alguma data específica voltada para a saúde, então acho que é legal a nível de informação. E vou fazer um jabazinho aqui, vou falar para vocês seguirem o Sankofa, atendimento gestacional, que é a página da equipe de parto domiciliar que eu faço parte, né, que não trabalhamos somente com parto domiciliar planejado, mas também com pré-natal, com acompanhamento do parto hospitalar, pericultura, que é o acompanhamento e desenvolvimento dos bebês.
Joia. Muito obrigado, Mariane. E, Renata, você tem alguma indicação?
Ah, eu indico também o site, né, igual o que o Alex falou, o site da prematuridade. É bem legal, tem até uns vídeos contando algumas histórias, tem até o vídeo novo também desse mês, do novembro roxo, e tem até o Itu, ele participou também, aparece ele lá.
Pula, pula.
O vídeo é bastante interessante. Aí, ele tem, eu até compartilhei nas minhas redes sociais. Que tem para falar isso.
Ótimo. Rose, queridos, eu vou começar aqui falando. Primeiro, para poder entender, eu sou um dos acadêmicos dessa mesa, né? Então eu sou da academia, eu vou lá nas coisas de academia.
Ele malha bastante.
Eu fui procurar. Exato. Mas de toda forma, eu procurei, fui buscar um artigo científico para poder ler um pouco mais a respeito, então para aqueles que têm interesse de ler coisas científicas e tudo mais, mas é sobre a associação, o título do artigo me chamou a atenção porque eu procurei exatamente esse título e caiu nesse artigo e eu li e eu gostei. A associação entre raça, cor da pele e parto prematuro. Ou seja, é isso, né, gente? Um título bem escrito resolve o problema de um artigo inteiro, né? Então é isso, é um artigo muito interessante onde ele vai tratar da interseccionalidade entre a raça, cor da pele das mulheres, sobretudo, e quais as chances delas terem um parto prematuro e quais os efeitos sociais, psicológicos e, sobretudo, de saúde pública, né? Que isso acaba acarretando. Agora, uma outra coisa, duas coisas que não tem nada a ver. O primeiro é, eu assisti uma série na Netflix chamada Afronta, que é maravilhosa, que cada episódio conta a história de um negro ou de uma negra, ou de um negre, que apresenta um pouco da sua história, da sua vida. Eu assisti especificamente até agora 3 episódios. Um foi da Tássia Reis, o outro foi de uma modelo que eu esqueci o nome. Muito bem, Leandro. Mas enfim, uma outra modelo que eu esqueci o nome, e teve uma do Rincón Sapiencia, que gosto muito de Rincón Sapiencia, que é o rapper, e Tássia Reis também são rappers, e eles contam um pouco da história deles, como eles constroem, como eles construíram a sua carreira, quais foram os eventos de racismo que eles sofreram, o que que eles precisaram apresentar, né, de diferencial na sociedade para serem ouvidos. E por último, eu descobri isso recentemente e foi uma coisa chocante. Estava eu rolando coisas no YouTube no meu tempo livre durante o trabalho depois do almoço e caí num vídeo de uma banda que estava cantando How Deep Is Your Love do Bee Gees. E aí, bem, meu filho chegou do meu lado e começou a assistir o vídeo desse pessoal cantando. Também, eles são um coral de 5 pessoas, e eles estão cantando. E aí, quando terminou, Ben falou assim para mim: papai, eles são muito bons mesmo. Vamos ouvir de novo. Aí eu falei, claro, vamos ouvir de novo. Aí a gente entrou no site e descobriu que eles são uma banda chamada Infinity Song. É, são cinco. São dois homens e cinco mulheres, todos negros, e eles fazem covers e têm álbuns maravilhosos. Enfim, é isso. Duas indicações. Diego, Caio, vocês têm indicações?
Então, eu queria deixar a indicação, né? Já que a gente tem um especialista também aqui hoje, múltipla, né? Eu queria indicar a dissertação de mestrado da Mariane Marçal, que foi defendida em 2019 no programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais do CEFET, no Rio de Janeiro, e que fala sobre mortalidade materna da mulher negra em Japeri, que é uma cidade aqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu acho que, inclusive, faz um diálogo bem interessante com o artigo que você separou, e que é importante. A gente tem toda uma produção muito importante, sobretudo no programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, do qual também fiz parte, né, e fui mestrando e sou mestre por lá. Então, tem um acervo muito interessante. Quando vocês colocarem no Google aí, a gente vai colocar o link, vai dar essa colher de chá, mas é muito importante que vocês leiam também, né, pesquisadores e pesquisadores negros e negras e negres, ou negres, mas que a gente tenha também esse processo, né? Eu acho que a gente está construindo muita coisa a partir também das nossas vivências, das nossas cicatrizes, das nossas dores, né? E a gente é importante que a gente também seja lido, citado, citada, e vamos nessa.
Eu acho que teve, acho que combinaram essa indicação aí, tá? Não quero dizer nada. Tá?
Nem foi, Caio. Foi uma surpresa. Pegou uma Mariane surpresa.
Ah, sim! É porque... Ah, foi. Foi ela quem escreveu, né? No caso.
É porque geralmente as pessoas não ficam dando link da sua dissertação para as pessoas, né? A menos que elas sejam o Leandro.
Eu dou.
Que fica, seja a minha. A gente não quer dissertação de mestrado, é o que
eu
a gente
me referencio. É verdade. Vai lá. Rosário Valenzuela.
Olha, sobre o tema, Caio, eu não tenho nenhuma indicação. Eu sou bem orelha nesse podcast, eu aprendi mais do que qualquer outra coisa. Então, bom, eu vou indicar algo que o Gael me fez ver várias vezes, só que era algo bom. Uma animação chamada Storybots, onde cinco robozinhos, eles contam como funcionam as coisas e tem no Netflix. Cada capítulo, cada episódio, eles convidam uma personalidade. Por exemplo, tem a questão de como funcionam os computadores com o Snoop Dogg, como o cara que controla a CPU. Como... Por que se deve escovar os dentes, como a Whoopi Goldberg, como a Fada do Dente. Como funciona a música com o John Legend, como o rei da música. Enfim, eles convidam várias personalidades, cada uma por episódio, e é um desenho excelente para você, adulto, aprender junto com seu filho sobre como funcionam as coisas. Por exemplo, eu aprendi como se cria um planeta, e eu tenho 34 anos e eu não sabia. E eu aprendi no Storybots. Então, eu acho que
é uma graduação, é uma outra graduação.
É uma graduação. Então, como eu sou o representante não acadêmico do grupo, eu venho apresentar as animações e é isso aí.
Adoro Starbucks.
Eu também adoro.
Também gosto.
Adoro.
Então, é isso.
É isso.
Temos um programa?
É isso.
Temos um programa.
Temos um programa!
Então vamos, galera, gravar o nosso Wakanda Forever, né?
Vamos. Então, só agradecer a todo mundo a participação de toda a galerinha, mais uma vez. Nossos queridos convidados, por favor,
eles já se
despeçam mais uma vez, pois vai se despedir de novo agora, porque agora é que o programa tá acabando. Então vamos lá. Por favor, Renata, se despeça, por favor.
Ah, gente, foi um prazer, né, ter escutado também, aprendido com a Mariana e passado um pouquinho da minha experiência pessoal do Afropai.
Mariane?
Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, foi ótimo poder trocar com vocês aí hoje, muitas coisas legais que eu também não sabia, né? E é muito bom poder ouvir a vivência dos outros. Então, é isso. Agradeço essa poder ter participado com vocês. Deixo aí meu abraço e boa noite para todos.
Obrigado. E Alexander?
Eu agradeço aí o convite. Não sabia que ia ser tão bom. Ah, com frio na barriga aí.
Não sabia que ia ser tão bom, adorei.
Foi muito bom e um negócio que fiquei muito alegre de participar. Eu deixo aí um abração, desejo tudo de bom para vocês aí. Deus abençoe todo mundo.
Obrigado. E vocês dois aí?
É isso, gente. Daqui a 15 dias tem mais. Então, até mais. Foi um prazer enorme.
Caio, acorda.
Estou acordado.
Amanhã você entrega pão, Caio?
É?
Amanhã você entrega pão?
Amanhã eu entrego pão.
Tá vendo? Então tem que dormir, padeiro.
No Chile já são 3 da manhã. Mentira, gente.
Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, da Renata, da Mariane, do Alexander. Foi um episódio esclarecedor, foi um episódio muito legal e boa noite pra todo mundo.
Ou bom dia, ou boa tarde, não é mesmo, Caio?
Eu tô falando com os presentes, seu Leandro.
Ah, sim, é verdade, desculpa. Então tá bom, galera, muito obrigado, tchau, tchau e Wakanda Forever. Agora todo mundo fala, tá? Pode falar todo mundo junto que eu corto
depois.
Faz
um, dois, três e já, né? Que aí pelo menos...
Tá bom, tá bom. No já ou no 3?
No já.
Então tá bom. 1, 2, 3, já.
Wakanda forever.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.